A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos. Começa agora mais um programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor, numa viagem pelo que de melhor existe e se faz aqui na nossa região. O associativismo, as coletividades, as nossas tradições têm tido um papel de grande destaque na preservação da divulgação e dos costumes das nossas tradições e da nossa terra. Por isso mesmo, e com o objetivo de divulgar a cultura e a nossa identidade, o projeto A Nossa Terra tem-nos atribuído, em especial no nosso programa de rádio, várias emissões ao longo dos anos. Hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer uma visita à freguesia de Cabreiros, que será o grande destaque de hoje, em especial a procissão dos Senhores dos Passos, que é evocada nesta freguesia nos dias 2 e 3 de março, sendo também um dos principais momentos do calendário anual desta freguesia. A conversa acontece dentro de momentos, por isso fique desse lado e siga connosco viagem em mais uma emissão do programa A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, procissão dos Passos em Cabreiros.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Cabreiros e Passos São Julião. Gentes, lugares, tradições.
Garagem Oliveira, a cuidar do seu automóvel desde 1985, em Cabreiros.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A procissão dos Senhores dos Passos e a sua paixão é um dos momentos altos na vivência espiritual de toda a comunidade de Cabreiros. Os momentos mais marcantes serão os atos religiosos em si mesmos, seguidos das procissões de sábado à noite e de domingo à tarde. Única é a denominada Puxada do Guião, que acontece no serão de quinta-feira, este ano no dia 29 de fevereiro, um ensaio-teste para selecionar porventura aqueles que nas procissões levarão os guiões. É uma procissão secular que dá nome à freguesia de Cabreiros, fazendo com que no terceiro domingo da quaresma seja celebrado nesta freguesia e por todos os visitantes que de forma solene e muito comovente preenchem todas as ruas de Cabreiros por onde passam estas procissões. Para nos falar então deste momento muito solene, já temos connosco alguns convidados que nos vão fazer companhia. Connosco ao telefone estará o Sr. Francisco Cruz, ele que é o juiz-presidente da Confraria do Senhor dos Passos de Cabreiros. Connosco, e já aqui a fazer-nos companhia em estúdio, já está connosco o Sr. Padre Manuel Pinheiro, pároco daqui da freguesia, da paróquia de Cabreiros. Também estamos já na companhia do Sr. Carlos Rocha, secretário da Confraria do Senhor dos Passos, e ainda ao telefone vamos contar também com o contributo e o depoimento de Henrique Lobo Borges, presidente da Assembleia da Confraria dos Senhores dos Passos de Cabreiros. Então, aos três, muito obrigada pela presença, a todos, aos dois que estão aqui comigo e aos restantes que estarão via telefone.
Obrigado também pelo convite.
Muito obrigada. E eu sugiro começar a nossa conversa com o Sr. Francisco Cruz, ele que é o presidente e que já vai estar connosco ao telefone para nos falar um bocadinho também deste momento de grande solenidade que acontece já no próximo fim de semana. O Sr. Francisco Cruz, ele que é, como eu acabei de dizer, o juiz-presidente da Confraria do Senhor dos Passos.
Dos Passos.
O Sr. Francisco tem 62 anos, natural de Cabreiros, e está aqui a cumprir o terceiro mandato nesta confraria.
É verdade.
Antes de mais, eu já tive a oportunidade de dizer, de facto, o próximo fim de semana e estas procissões marcam o calendário calendário anual de Cabreiros, mas também da nossa região e do nosso Conselho de Braga. São uma das procissões, são as várias procissões muito participadas pelas pessoas da freguesia e não só, por muitos visitantes aqui do nosso concelho. Perceber, sim, sim, porque sabemos que tem uma grande ligação a esta procissão e a esta confraria, perceber como é que se dá a sua ligação à procissão do Senhor dos Passos e, sobretudo, a esta confraria.
A minha ligação a esta confraria foi desde o meu sonho. Era um dia fazer parte da confraria, não era para ser juiz, uhum, era para fazer parte da confraria. Porque já o meu pai fazia parte, mas nunca pensei que ia ser tão cedo. Mas é uma das coisas que eu adoro mesmo.
Muito
adoro
bem.
Fazer parte desta confraria.
E falámos realmente de Cabreiros, é sobretudo conhecido por estas duas procissões, da de domingo à tarde, também da de sábado.
Sim, na de sábado é a procissão do silêncio.
Exatamente.
É à noite. É uma procissão mais solene, mais silenciosa. É uma procissão que... E no domingo também tem um ponto alto que tem o...
Venha ao encontro
até à capela.
Muito bem.
Venha até ao encontro à capela e tem o sermão do encontro. Também é uma parte muito, muito importante, essa parte que vivemos nesses momentos.
Muito bem. E que é, de facto, um dos grandes momentos. Eu sei que a paróquia e a população se une para, todos os anos, fazer cumprir esta tradição. É mesmo um orgulho para agentes de Cabreiros manterem esta tradição tão presente na freguesia, não é? E daí o seu gosto em querer também e em manter esta ligação.
Isso mesmo, é uma das, daquilo que eu sinto mais orgulho, é fazer parte destas cerimónias solenes do seu espaço, em nossos espaços. Toda a gente de Cabreiros, qualquer um gosta destes momentos que a gente vive nesta fase das cerimónias do seu espaço. Todos nós gostamos muito.
Muito bem. Como eu há pouco disse, o senhor integra esta confraria que é organizadora destes momentos, percebermos também como é que funciona esta confraria, porque sabemos que existem aqui também algumas regras, tem aqui alguns estatutos. Quer-nos falar um bocadinho também como funciona a seleção?
As regras é quem fizer parte da confraria do Senhor dos Passos tem que ser irmão do Senhor dos Passos. Paga uma joia para ser irmão do Senhor dos Passos. A gente vai cobrar umas cotas que para entrar tem um valor e depois é só 2 euros, mais ou menos, por ano.
Muito bem.
E isto aqui, nós estamos agora lá há 9 anos, porque foi, para ficar é 3 mais 3.
Exatamente.
Mas tivemos mais 3 anos porque nós entramos em obras para a restauração do altar dos espaços, a tribuna, e nós metemos um pedido ao passo para ele nos conceder estar mais 3 anos. Porque a partir daí ainda já não podemos ficar mais, tem que ser outros a ficarem, e acho bem que tem para dar uma vez uns aos outros.
Que os estatutos, só prevêem 2 mandatos, sim, como estavam em curso essas obras, e para as levar a seu termo, não é? E não deixar, digamos, em suspenso para quem vinha a seguir e a começar o seu trabalho, o seu mandato, então pediu-se à Cúria que autorizasse que esta confraria estivesse mais um mandato.
Muito bem.
E já agora, também como houve aquele período da pandemia, sim, também tivemos
trabalhar um pouco durante esse tempo, por isso.
Exatamente.
Não foi possível sair a procissão para as ruas, não foi possível fazer cumprir a tradição, e daí faz todo o sentido darem mais alguma continuidade ao vosso trabalho. Sr. Francisco, já percebi que a confraria, para além de ter toda esta entrega na organização destes 2 grandes momentos, e não só, nós vamos já ter a oportunidade de explorar, mas também tenho aqui esta preocupação pela manutenção do vosso património, pelo zelar destes espaços. Já percebi que estão a desenvolver então estas grandes obras, e que têm sido muito importantes.
Muito mesmo, muitos mesmo. Tem, agora falta-nos, agora neste momento, falta-nos restaurar, que está um altar que é o Senhor da Coluna, e esta vai ficar para uma fase, talvez para lá.
Muito bem.
Tem que restaurar o telhado e assim. Temos outras, já temos esta fase, mas ainda temos outras. Mas isso talvez já vá ficar para a confraria que possa vir a seguir. Vamos ver como se as coisas portam.
Muito bem. Portanto, para a semana então acontecem estes dois grandes momentos. Da sua experiência pessoal, portanto, nós temos uma primeira procissão, que é a procissão do silêncio, depois a grande procissão de domingo. Quais são para o Sr. Francisco os principais momentos e aqueles que lhe tocam mais no decorrer destas cerimónias tão importantes para a paróquia?
Olha, os momentos começam logo na quinta-feira, a puxada do guião.
Exatamente.
A puxada do guião, temos que ali ver que tem aquela tradição de ver os que puxam o guião para escolher para ir depois ao
os valentes, os valentes.
Os valentes.
Muito bem.
E depois no sábado à noite é a procissão que a gente que sai, aquela cerimónia toda que canta os Eus, acho que é os que se diz, depois a Barónica, e depois havia uma altura que antigamente a procissão entrava na igreja e acabava lá dentro, mas agora o Sr. Padre Pinheiro optou, que foi uma coisa bem vista, foi ao chegar à igreja, o seu despacho vira para baixo para a Assembleia, uhum. e canta ali a Barónica, e é ali que se dá, praticamente, dá-se ali o fecho cá fora, que torna-se ali uma parte muito importante e fica muito bonito.
São pormenores, só que em vez do senhor dos passos entrar de costas voltadas para o povo, primeiro vira-se para o povo, porque
muito
participou
bem
na procissão. São coisas pequenas, mas
que fazem a diferença.
Exato,
também,
e que acabam por ser muito significativas.
Muito
também.
Bem. Sr. Francisco, este cantar da Verónica é sempre um momento muito comovente. Eu acredito que na vossa procissão também seja muito marcante.
Muito mesmo. É dos momentos, quando saio, quando chego aos seus espaços, e depois, e também o encontro de São João e Madalena, que vai buscar a Nossa Senhora, quando o pregador manda buscar a Nossa Senhora dentro da capela,
mas
aquele encontro
já,
Chico, dos passos.
Chico, desculpe, isso já mais no domingo, não é? Porque no sábado...
estávamos a falar no domingo.
Não, sim, mas ainda íamos no sábado, no silêncio, que a Verónica também aí intervém
canta,
algumas
é?
Vezes.
Sim,
bem,
sim.
Sim. Para além dos Eus,
sim, canta.
Eus é uma palavra latina, H-E-U, que significa mais ou menos ai, são ais, não é?
Sim, é o choro.
São gritos de sofrimento, no fundo. E tem também depois esta dimensão do sofrimento. Em tempos de tanta guerra, de tanta mortandade, de tantos inocentes que morrem, são os gritos, quer os da Verónica, quer esses Eus, são gritos de quem sofre e sobretudo dos inocentes que sofrem, e eles estão aí aos milhares,
sim,
não é? Nos
estão presentes ainda, infelizmente, na nossa atualidade.
Porque a Verónica canta: ó vós todos que passais, olhai e vede se há dor igual à minha dor. E portanto isto comove, mexe com todos, mas particularmente com quem está a sofrer ou com quem tem pessoas a sofrer. Mexe, de facto, mexe e toca profundamente.
É muito comovente, sim, muito comovente. Muito bem. Sr. Francisco, a finalizar a sua participação, porque sei que temo que está com o tempo um bocadinho mais limitado, e já percebi que todos estes momentos são vividos com muita intensidade e que, de facto, a freguesia de Cabreiros sai mesmo para as ruas para acompanhar estes momentos. São muitas as pessoas de fora de Cabreiros que vão assistir, não é? Portanto, eu acredito que para este ano tenha também grandes expectativas para o próximo fim de semana.
Muitas, muitas expectativas. Isto aqui é uma... A pessoa dos seus espaços quase que nem se precisa divulgar. As pessoas chegam ao momento, sentem que têm que estar presentes. Há algo que lhe diz que elas gostam por elas próprias a marcar a sua presença.
É verdade. E já está no calendário mesmo dos próprios bracarenses. Nós já sabemos em que dia é que acontecem as procissões em cada freguesia.
E são várias,
gosta,
não é?
São várias e em diferentes terras, o que demonstra também a fé dos bracarenses e esta Semana Santa tão forte na nossa cidade e no nosso concelho. E, portanto, Cabreiro está mesmo no mapa por nestes dias de quaresma e de preparação para a Páscoa. Muito bem, Sr. Francisco, foi um prazer. Eu agradeço-lhe a sua participação. Nós vamos continuar a conversar com o Sr. Padre, também com o Sr. Carlos, que nos vão explicar com mais pormenor alguns momentos destes dois dias vividos em Cabreiros. Muito obrigada pela participação.
Olha, obrigado eu, e peço desculpa por não podia estar presente, mas fiquei muito orgulhoso em ter participado, está bem?
Muito bem, e foi um prazer também contar com a sua participação. Até breve e muitas felicidades, Sr. Francisco.
Muito obrigado.
Obrigada. Muito bem. E ouvido então este testemunho, eu diria até bastante emocionado do Sr. Francisco a falar aqui destes momentos. Regressamos então à conversa com os nossos dois convidados que estão aqui já a fazer-me companhia. E de facto eu iniciaria com o Sr. Padre. Realmente este próximo fim de semana, que tem aqui momentos de preparativos, momentos antes com alguma preparação, é mesmo... O principal momento festivo, eu diria até solene, da própria vivência da comunidade de Cabreiros, não é? É um marco anual nesta comunidade.
Sim, e marca também profundamente este tempo da Quaresma, não é? Não termina aí, mas é um ponto alto para a comunidade de Cabreiros e para todos os que vêm participar nas celebrações. Aliás, não sei exatamente como acontece nas outras paróquias que têm os passos, mas em Cabreiros estas celebrações já começaram no passado domingo. Estes dois primeiros domingos já são de preparação.
Exatamente.
Para a celebração, sim, sim, dos passos. Altera-se o horário da missa, passa a ser não às 11, mas às 18 horas, e em vez de ser na igreja matriz, é na capela de todos os passos, e tem as chamadas pregações, não é? Os sermões.
Muito
no
bem.
Caso do passado domingo foi o sermão no Jardim das Oliveiras, aquele momento de agonia, de angústia de Cristo no horto, e no próximo domingo é o Senhor preso à coluna, portanto, numa referência já à flagelação de Cristo,
muito bem,
quando começa a Via Sacra, digamos, o caminho para o Calvário. E por isso, digamos que pelo menos estas três semanas iniciais da Quaresma são marcadas profundamente pela
muito
preparação
bem.
E depois pela celebração dos
muito
passos.
Bem. E nestes dois primeiros domingos, as pessoas continuam a estar presentes nestes sermões, como popularmente nós dizemos, nestas freguesias até mais rurais, muito atentas à mensagem, e que tipo de mensagem é que costumam e que fazem gosto em passar à comunidade nestes momentos de preparativos?
Estas ocasiões também faz parte e as pessoas esperam que venha um pregador em condições, que não é o caso do parco.
Normalmente convida-se sempre um pregador,
sim,
não é?
E, sim. Pronto, colegas que já estão mais por dentro, também até depois daqueles rituais próprios, sobretudo no domingo, no momento do encontro, é preciso ter aqueles timings certos para dizer as palavras certas no momento adequado. E, portanto, este ano, mais uma vez, quem nos está a acompanhar é o Padre João Alberto, Parco de Prado e professor da Faculdade de Teologia. Eu julgo que as pessoas hoje já não vão tanto pelo sermão, até porque aqueles sermões gongóricos que entusiasmavam e que faziam chorar estão, digamos, um bocado fora de moda.
Ultrapassados,
estão,
talvez, não é? Há outra forma de comunicar.
O pregador hoje, habitualmente, claro que no domingo tem de se entusiasmar um bocado mais e entusiasmar também o povo que o escuta. Estes domingos são uma reflexão, uma homilia, tendo como base, como pano de fundo, em primeiro lugar, a palavra que é proclamada, as leituras deste domingo, não é? No caso das tentações do passado domingo, e no próximo a transfiguração, e depois com uma referência ao cenário, digamos, que se medita nesse domingo. No caso do passado domingo foi o Senhor dos Passos, costumava-se passar para a tribuna este ano, e depois que se recuperou quer o altar do Senhor dos Passos, quer também a capela mor, o altar mor, digamos, a tribuna melhor, então como se colocavam lá ramos de oliveira, etc., para compor o cenário, isso também fazia mal às imagens, não é? E aos próprios altares, às talhas. Então decidimos, a confraria e comigo também, decidimos que o cenário se faria em cada um dos altares. Portanto, este ano no altar do Senhor dos Passos, no próximo domingo no altar do Senhor da Coluna, né? Porque é Cristo preso à coluna, para evitar estar a mudar as imagens para a tribuna, uhum, e também a degradar os altares recentemente recuperados, os dois, a tribuna e o altar do Senhor dos Passos. Então compôs-se de uma forma muito mais simples, até porque o altar do Senhor do Espaço está belíssimo, não é? Está muito, muito bonito. e bem restaurado, e portanto tudo o que seja também fazer cenas, digamos assim, para estragar aquilo que é bom, claro, evita-se a partir de agora.
Tenta-se conciliar e adaptar-se também às circunstâncias. Falando, e antes de avançarmos para estes momentos, que vamos ter a oportunidade de falar de momento a momento, mas falar um bocadinho desta confraria, porque sabemos que é da responsabilidade do Sr. Padre o convite, portanto, aos elementos para entregar a confraria, e que houve aqui, penso eu, que recentemente um convite também a elementos femininos, não é assim?
Sim.
O que é também uma evolução dos tempos, pergunto eu.
Uma evolução tardia, digamos.
Tardia, exatamente.
Tardia, muito tardia.
O que é que levou a esta evolução, e que eu penso que muito positiva, naturalmente?
Até porque os estatutos não proíbem que tenhamos elementos femininos na confraria.
O Papa Francisco bate muitas vezes nessa tecla de fazer as coisas como sempre se fizeram, não é? Foi sempre assim, não se muda, não se mexe, e no fundo eu julgo que também passa por aqui, por esta mentalidade. Ah, sempre teve só homens, nunca teve mulheres, portanto mantém-se assim. Alguns anos, não sei exatamente há quantos, mas já com esta confraria, penso que quando esta confraria foi empossada, acho que a anterior também não tinha mulheres,
foi nesta confraria a primeira vez
colocou-se exatamente essa questão de convidar também mulheres.
Senhoras, e aderiram.
Uma vez que a confraria tem irmãos e tem irmãs.
E
se tivesse só irmãos, pois tinham de ser só homens.
Eu acho uma evolução muito positiva.
Se tem irmãos e irmãs, as irmãs, isso é dos estatutos, têm todos os mesmos direitos e deveres, seja irmão ou seja irmã, seja homem ou seja mulher. E por isso integraram-se alguns elementos femininos, o que também mobiliza ainda mais, acho eu, a comunidade,
claro,
e compromete,
claro,
até porque nós sabemos todos que na igreja e nas paróquias, se não fossem as mulheres, a maioria são mulheres a colaborar, a participar, e por isso também têm de estar nos lugares de responsabilidade,
muito bem,
como é o caso de uma confraria.
O que faz bastante falta, porque às vezes há aqueles pormenores que as mulheres têm, não é? E que os homens não conseguem.
Passam um bocadinho, portanto,
passam um bocadinho
ter esta visão dos dois.
Exatamente.
Sim,
a sensibilidade feminina.
Sensibilidade, assim, até para arranjar os arranjos, pôr as flores e isso, que se calhar nós punhamos aquilo um bocado abandalhado e elas têm essa sensibilidade.
Muito bem. E aceitaram, certamente, com bom agrado este convite,
sim,
não é?
Sim. E não causou qualquer repulso ou escândalo na comunidade. As pessoas entenderam isso também
muito
como
bem.
Natural. Não?
E estão de parabéns também por esta evolução muito positiva. Falando então aqui destes principais momentos, já há pouco o Sr. Francisco falou, portanto, nós começamos então com estes dois domingos, com os sermões, com esta preparação, e antes deste fim de semana, no dia 2 e 3 de março, nós temos um primeiro grande momento de grande tradição na freguesia, que é a chamada Puxada do Guião. Ora, para quem não é de Cabreiros, perceber que momento é este e o que é isto que vocês intitulam de Puxada do Guião. Eu dirijo esta pergunta para o Sr. Padre ou para o Sr. Carlos, quem estiver mais à vontade para responder e para explicar ao nosso auditório.
O Carlos não puxa, mas eu
que grande
puxo,
momento é
isso.
Este?
Pois, eu não
estamos
puxo,
empatados.
Eu posso puxar, mas não consigo levantar.
Portanto,
claro.
Perceber, antes de mais, para quem não conhece, o que é que são os guiões?
Os guiões são aquelas bandeiras que se vê enormes.
Grandíssimas.
E então, na quinta-feira, no dia 29, está lá uma bandeira para quem quiser, ou quem quiser e quem
fazer
puder levantá-la, fazer o teste
de
levantar. E diz-se que antigamente, depois ia na procissão, aqueles que conseguiam levantar mais vezes, os mais fortes. Havia uma grande rivalidade, pelo que se ouve, entre famílias,
sim.
E aquilo às vezes até dava, acho que, porrada, ouve-se falar nisso.
Se tivesse frio, se tivesse jeito também.
Exatamente. Pronto, se era assim, havia ali um despique entre os mais fortes para
muito
ver,
bem.
Havia um orgulho. Eles diziam que era um orgulho levar o guião na procissão.
E porque era o mais forte.
E eram os mais fortes. Até começavam a treinar, às vezes nos campos, com varas, para depois chegar ao dia conseguir puxar mais. E dizem também que quem puxasse mais tinha direito a levar o guião para casa. E passar o ano todo com o guião em casa.
Pronto, se ele coubesse em casa.
Se ele
porque é muito grande,
casa.
Tem que ter uma casa grande.
A vara é enorme.
A vara,
a bandeira
sim.
também, mas a vara é enorme.
É a vara mais a bandeira.
Sim.
E pronto, é assim.
E ainda mantêm esta tradição. Portanto, este é um momento ainda muito participado pela tradição, eu acredito. Quem é que aparece hoje em dia? Quem são estes senhores ou senhoras que aparecem para pegar no guia na quinta-feira?
Sim, aparece a gente lá da terra, não é?
Claro.
E aparecem também alguns de fora que sabem e vão também puxar.
Mas eu fiquei com a ideia nos últimos anos que se for alguém de fora não é assim tão bem visto.
Eu
isto
também.
Tenho os fortes de fora e nós não temos aqui fortes em Cabreiros.
As pessoas de Cabreiros sentem ali o orgulho ferido.
Sim, exatamente.
Mas eu acho que é bom também que não seja exclusivo.
Claro que sim.
Que todos
sim,
possam
sim.
participar e mostrem a sua valentia.
Muito bem.
Porque aquilo é uma questão de, naturalmente de força, mas também de técnica. Aquilo
sim.
implica alguma técnica que esses mais habituados já dominam. Porque se for lá apenas com a força não resolve, não levantam o guião. E depois a responsabilidade é muito grande, isto é, ali no treino e a testar, e alguns levantam-no várias vezes sem o deixar cair, mas depois no dia, na procissão, a responsabilidade é muito muito maior, não é?
Sim, sim,
porque
sim.
ali já é o jogo, a série, não é? Isto é...
E não se pode, enfim, deixar cair o guião, fazer
claro,
má figura.
Porque sobretudo o tirá-lo da capela e o metê-lo na capela é muito difícil, porque é aquele sozinho, não o pode deixar
cair,
bater no chão, porque não seria propriamente cair, mas nem pousá-lo para depois a seguir um ou para levantá-lo outra vez. Esses que são os momentos mais difíceis, e não são para qualquer um,
sim.
até porque nos últimos anos têm sido praticamente os
mesmos. Sim.
Dois,
alguém
três,
já surpreendeu que... olharem para alguém que achassem que à partida não iria conseguir e que depois conseguiu? Com certeza muitas peripécias.
Surpreende, se virmos quem leva o guião, de certo dizemos, este não consegue levantar. Neste caso, o Luís, por exemplo,
sim.
que não tem assim, e outros que têm, parece que têm muita força, um corpo enorme, e chegam ali e não conseguem levantar.
Muito bem.
E outros levantam aquilo,
muito bem.
Parece
portanto,
quase uma brincadeira.
Esta é uma tradição antiga, mas
sim.
que ainda faz muito parte desta
sim.
comunidade.
E já aparecem alguns, de facto, de, no caso do Miguel, ele é um homem alto, mas já aparecem aqueles... tipo português, não é? Que não são grandes demais.
Medianos,
os medianos,
mas depois surpreendem com a técnica.
E, sim, é o caso que referia do Luís, do
muito bem.
Sim,
filho
Francisco,
do José, etc. Já são do nosso tamanho,
muito
digamos
bem.
Assim. E,
aliás, houve aqui um ano que aqui a São Vicente, penso eu, que organizou aí uma puxada
sim.
de guião. Que vieram os de Cabreiros e eles convidaram pessoal de ginásios. Chegaram ali cheios de força, mas não conseguiam levantar.
Uma questão técnica.
É uma questão
muito
técnica
bem.
Também, não é
muito
só
bem.
Ter a força.
Fiquei curiosa por esse momento. A que horas é que ocorre, portanto, nesta quinta-feira, não é? Quinta-feira 29. Qual é próximo da igreja, às 21?
Sim. Junto à capela, em frente à capela.
Para quem quiser assistir a um momento tão tradicional e ainda tão presente.
Eu penso que será o único aqui
único,
na,
talvez,
na cidade.
Sim.
Aqui
não conheço.
Com este momento próprio, com esta forma,
sim.
pelo nosso conhecimento, e nós vamos tendo cá em estúdio diferentes procissões que marcam Figueiredo, Celeiroz, eu penso que será mesmo único na região. Portanto, fica aqui esta chamada de atenção para quem quiser assistir a algo muito tradicional, muito que representa muito a gente de Cabreiros.
Fica aqui o convite.
Fica
dia
o convite.
Dia 29, às
29.
21 horas,
muito bem.
Em frente à capela.
Muito bem.
E já agora, desculpa, Maria José, também este ano há uma novidade que é a requalificação de todo aquele espaço exterior, não é?
Exatamente, sabemos que houve um investimento
sim.
Da
digamos
junta.
Da junta, a Câmara, uhum. não é? É como, eu acho que ali é mesmo a sala de visitas da freguesia de Cabreiros, da paróquia de Cabreiros.
Muito bem.
E essa requalificação acho que também dignifica não só Cabreiros no seu todo e as autarquias, mas a própria capela dos seus espaços, que que fica com outro brilho também.
Exatamente.
Exterior e a confraria e todas as solenidades dos seus espaços, acho
muito
que
bem,
ganham
bem.
Também outro brilho com e, esse portanto, melhoramento.
E merece ainda então,
sim,
por este motivo também, uma visita dos nossos ouvintes. A nossa produção foi falar com o João Pinto, uma das pessoas que já ergueu o guião várias vezes. Explicou-nos que a estatura não é tudo e que o aspecto mais difícil deste momento é quando há vento. Sente-se que tem um orgulho nesta grande tradição.
Em princípio, é preciso ter força, é preciso ter jeito e vontade. Isso tanto faz ser uma pessoa pequena, levanta uma pessoa grande. O tamanho não quer dizer nada. É preciso ter força, é preciso ter jeito. Na pressão, pega o guião, é preciso ter a responsabilidade, porque para não acontecer nada, pode cair por causa do vento e é uma vergonha a gente também deixar cair o guião. Ah, não é fácil, é difícil. Se tiver bom tempo, é mais fácil. Se tiver tempo de vento, é difícil. Eu gosto de, tanto do espaço como da puxada, gosto de tudo. Olha, gosto de ver tanto sejam jovens como sejam mais velhos a tentar. Isso é bom e é sinal que a tradição está para durar. Ah, sem dúvida, é a pressão do sábado à noite. É a pressão, é o silêncio em si. O respeito. É bonito. E mesmo o pessoal assistir tem respeito.
Seguindo então aqui neste percurso e para ficarmos a conhecer todos os momentos, e vamos já ter a oportunidade de falar com o Henrique Lobo, que está mais na organização deste momento, mas perguntando ao Sr. Padre, no sábado, então, a chamada Procissão do Silêncio, que é mesmo assim, é marcada por este silêncio à noite, por este respeito, é assim que eu posso caracterizar esta procissão?
Sim, perfeitamente. E é mesmo um momento marcante e que toca, porque o silêncio é profundo, a participação é enorme, muitíssima gente a participar, e depois, digamos que esse silêncio e até a pouca luz, porque até se costuma pedir à EDP, suponho, para...
Sim, nos últimos anos já tem sido mais difícil,
sim,
conseguir.
Até se pedia para desligar.
Nessas ruas sem luz nenhuma,
só iluminadas apenas pelas velas e pelos archotes que colocam também no percurso, que é um percurso muito, muito pequeno. E depois entrecortado todo esse silêncio pelas vozes, pelos gritos dos eus e o tal canto da Verónica de que falávamos já há pouco.
Muito bem.
Esse momento, sobretudo para quem nunca participou, e a quem a espiritualidade diz alguma coisa, convidava a participar, porque é tocante.
Eu acredito que sim. E quem nos vai falar um bocadinho melhor da preparação e da organização desta Procissão do Silêncio é o Henrique, o Dr. Henrique Lobo Borges, que vai entrar também na nossa emissão, contribuir um bocadinho para percebermos melhor ao telefone. Um dos momentos altos deste programa é a Procissão do Silêncio, que acontece de facto no sábado à noite, para nos falar melhor sobre a organização deste e dos outros momentos que acompanham este fim de semana em Cabreiros. Já se está connosco ao telefone então o Henrique Lobo Borges, ele que é o Presidente da Mesa da Assembleia da Confraria do Senhor dos Passos. Henrique, muito obrigada, como eu há pouco já o apresentei, e agradeço estar connosco ao telefone, perceber um bocadinho, sei que o Henrique é ligeiramente mais jovem, perceber desde quando é que integra esta organização, esta confraria, e como tem vindo a acompanhar ao longo da sua vida, este momento que marca de certa forma o calendário anual de Cabreiros, da vossa comunidade.
Bom dia. Eu, desde sempre, desde que me lembro, que acompanho a solenidade dos Passos, além de viver perto da Capela do Senhor dos Passos, sempre fui de anjinho, denominado anjinho, os figurados, de criança e depois também já de jovem, e faço parte da confraria há 6 anos, desde que este grupo está na confraria. Sou por obrigação também, para poder fazer parte, irmão dos seus passos também há alguns anos, e desde que tomámos posse, que temos vindo a tentar, além de preservar o património imaterial que são as procissões, também dar-lhe também alguma dignidade, desde logo pela divulgação, coisa que também estamos a fazer neste momento na rádio. Obrigado à rádio por, por esta oportunidade também, e esse é um dos nossos objetivos, digamos, do mandato, foi uma divulgação mais forte destes atos, para que eles possam ser usufruídos, vivenciados pelas pessoas além das que vivem na freguesia de Cabreiros.
E que, de facto, merece ser mais visitado pela restante população de Braga. Ainda assim, devo dizer que estas solenidades dos Passos de Cabreiros já fazem parte, já marcam um calendário, eu acredito, aqui destas semanas preparativas da Páscoa aqui de Braga, porque são já muito conhecidos, até porque têm aqui alguns momentos únicos que não acontecem a mais nenhuma comunidade. Já há pouco tive o prazer de falar aqui com o Sr. Padre sobre, por exemplo, o momento de quinta-feira, que é a puxada do guião. Este que é, acredito que o Sr. Henrique também defenda isso, um momento único que só acontece em Cabreiros, a começar.
Sim, que nós tenhamos conhecimento só acontece em Cabreiros.
Muito bem.
Digamos que este não é um momento religioso.
Não é, sim,
mas que,
é uma tradição.
Isso mesmo, mas que era importante no passado para definir, escolher quem é que iria puxar ao estandarte o chamado guião na procissão, isto porque no passado havia muitos pretendentes a fazer esse papel, e então nada mais fácil do que fazer uma demonstração para ver aqueles que conseguiam levantar mais vezes o estandarte, e foi, achamos nós que foi esse o motivo para se começar a criar esta peculiar tradição.
Muito bem. Mas depois temos logo a seguir, portanto, este momento mais tradicional, mais de convívio da comunidade, é seguido depois do sábado da chamada procissão do silêncio. Este sim, um momento muito solene e que sei que marca também o Henrique de forma especial, não é?
Sim. Temos também pensar que esta procissão do silêncio sucede a um dia muito barulhento. Esse dia barulhento é porque durante o sábado a Torre Sineira está aberta e qualquer pessoa pode ir tocar o sino a chamar os fiéis. Ou seja, durante todo o dia nós temos o sino a tocar com as mais variadas pessoas e idades, o que também é uma característica única. Normalmente isso acontece em muitas paróquias no domingo de Páscoa, aqui acontece no sábado dos Passos de Cabreiros. E também é um momento de tradição em que os pais levam os filhos para aprender a tocar o sino, e depois desse dia caótico em termos sonoros, temos a procissão do silêncio, que aí sim marca toda a gente, e é daqueles momentos que, por mais que tentemos exemplificar, explicar, é impossível sem vivenciar o momento. Para mim, pessoalmente, acho que é o momento alto das celebrações, um momento curto, mas carregado de enorme sentido, e aí consegue-se perceber, vivenciar a fé das pessoas que acompanham o Senhor dos Passos, e aí já os extravasamos Cabreiros. Há muitos devotos do Senhor dos Passos que nessa noite se deslocam a Cabreiros para participar na procissão. Digo participar porque não haverá meia dúzia de espectadores, toda a gente vai na procissão. É completamente distinto da procissão do domingo, em que temos assistência. Digamos que no sábado há participação na procissão. As pessoas vão na procissão, fazem o caminho da procissão. E isso também é diferenciador,
é muito único,
e mostra,
sim,
que as pessoas estão ali com fé, e não o espetáculo mediático. Não estou a dizer que também não é a beleza do momento. Há uma beleza, mas à participação das pessoas na procissão.
Muito bem. Portanto, é também algo diferenciador. E sabemos que o cantar da Verónica é também um momento muito especial desta procissão do silêncio, não é?
Sim. Aí o seu padre poderá, melhor do que eu, explicar o momento,
mas sim, sim.
Só uma pequena nota, que foi o uma novidade, inovação desde que o atual parco está em Cabreiros, que é o momento final da procissão que fazia-se dentro da igreja e passou-se a fazer fora da igreja. E isto criou-se ali um momento também de comunhão, porque na igreja caberiam algumas centenas, poucas, cá fora está o povo todo, e aquela oração que é dirigida pelo nosso pároco, com, mais uma vez, o canto da Verónica e o canto dos Géus, trouxeram um novo momento, digamos, à procissão, e ter a imagem do seu espaço virado para o povo, é mais um momento, digamos, para mim é um momento de comoção, e acredito que seja um momento de comoção coletiva também.
Muito bem. Após este momento, depois temos também o domingo, este sim com muita assistência, com muita afluência de população a Cabreiros, que é também um momento de grande, muito solene, não é, Sr. Henrique?
Sim, começa desde logo na igreja com o sermão do pretório, onde temos mais uma particularidade, que é depois do sermão, o pregador anuncia o início da procissão com algo similar, não sei se estou a dizer as palavras corretas, que é ergam-se os estandartes, soem as trombetas. E é aí que o Cuco, que é uma figura...
Toca mesmo a trombeta. Toca mesmo
toca a trombeta. Isso mesmo, e começa a procissão, saem os estandartes, e aí começa a procissão com o Cuco à frente. Digamos que o Cuco vai à frente de todos, porque é uma figura que não, creio que não tenha um enquadramento religioso, mas que faria lembrar os cortejos do tempo do romano. Mas é uma figura também característica dos nossos passos, e que passos. Não sabemos quem é, porque está coberto da cabeça aos pés, vai descalço e vai anunciando a passagem da procissão. No antigamente, quando os homens usavam chapéus, uma das funções também era dar umas cornetadas para que tirassem o chapéu, porque vinha aí a procissão.
Aos mais esquecidos.
Que interessante. Uhum. Há muitas particularidades. Sim. Que vos distingue, que distingue Cabreiros.
E este cuco, desculpa, é normalmente quem participa é por promessa. Fez promessa de fazer essa figura.
Muito bem, e ainda continuam a existir este cumprimento desta promessa.
Sim, sim, sim. Na maior parte dos anos, não sei no caso deste ano, mas conheço algumas pessoas que foram porque tinham feito promessa. Sim. Claro que o fazer promessa não garante uma boa caixa para depois puxar e tocar bem a trombeta. E portanto há um ano ou outro em que, em vez de um som de trombeta, sai assim um sopro, assim um sopro com algum ruído. Mas pronto, a pessoa vai e é um papel difícil, digamos, até pelo traje, etc. Mas vai cumprindo essa promessa que fez.
Também não é fácil tocar aquela trombeta.
Pois não.
Atenção, muito difícil.
Henrique, de facto, são vários momentos que realmente distingue as vossas celebrações e todas estas solenidades, que realmente são mais autênticas, e têm aqui um cunho muito próprio que representa a vossa comunidade, e que vocês já nos deram a entender. Para quem nos ouve, fica aqui curioso para assistir a alguns destes momentos. Mas eu aproveitava também para perguntar ao Henrique, aproveitar também para lhe fazer esta questão. O Sr. Padre já há pouco referiu as obras que ocorreram, as intervenções que se fizeram no altar do Senhor dos Passos, no altar Mor, também a intervenção junto à capela do Senhor dos Passos. Há também esta preocupação da vossa confraria por preservar todo este património tão importante para a comunidade?
É uma das nossas obrigações. Se os nossos antepassados nos deixaram tão rico património, nós só temos é que agradecer e cuidar dele o melhor possível. Felizmente temos conseguido, ao longo dos anos tem havido melhorias na capela, que está ao nosso encargo, e é uma tarefa que, claro que nunca está concluída, porque sabemos que a idade num edifício, na arte sacra, vai causando prejuízos, mas que vamos conseguindo preservar.
Uhum. E portanto, e é essa também um dos vossos grandes objetivos. Henrique,
deixe-me só sublinhar, que de facto esta confraria tem dado uma atenção especial a este aspecto da conservação, quer o interior da capela, quer o que existe de livros, etc. Alguns livros muito degradados porque não foram cuidados, missais, etc. A umidade é muita e de facto isso falhou durante muitos anos e em sucessivas confrarias, que foi fazer obras profundas no restauro dos altares, por exemplo, dava-se uma pintadela, não é? Como se costuma dizer, e as talhas, as madeiras iam-se degradando ano após ano, e no que toca, há pouco arquivo, para não dizer quase arquivo nenhum, da confraria, porque também não houve esse cuidado de guardar tudo o que ia acontecendo e registado, mas os livros, alguns que existem, também foram muito pouco cuidados, e portanto esta confraria tem tido também esse aspecto. Claro, tem pessoas também, como é o caso do Henrique, não só, com sensibilidade para essa vertente, e isso é muito importante também em qualquer instituição, e no caso da confraria do espaço também.
Muito bem. Henrique, também aqui outra curiosidade que tenho, porque eu sei que é ligeiramente mais jovem. Os mais jovens de Cabreiros, a população mais juvenil, como é que olha para estes momentos tão significantes na vossa comunidade? Há uma participação dos mais jovens? Há um passar deste carinho pela procissão do Senhor dos Passos aos mais novos? Como é que sente este passar de geração em geração?
No nosso grupo, digamos, na confraria, até a idade média até é baixa, digamos assim. Há outras pessoas ainda mais novas do que eu.
Muito bem.
E pela primeira vez, já agora, um pormenor, temos elementos femininos na confraria, coisa que nunca tinha acontecido.
Uma grande evolução. O senhor padre já nos deu conta disso, já vos dei os parabéns, porque é de facto uma grande evolução. E estão de parabéns também por isso.
No entanto, já agora em termos históricos, no passado, a pessoa responsável por recolher os donativos era sempre uma senhora. E não quer dizer que fosse de Cabreiros, porque a abrangência no passado, estamos a falar há 100 anos atrás, coisa assim, era muito maior, e nós tínhamos irmãos da confraria, sim, nas freguesias do Conselho de Braga e de Barcelos. Na altura ainda pertenciamos ao Conselho de Barcelos, e lembro-me, quem está a ouvir de Cabreiros, de Martim da Pousa, certamente saberá as irmãs Leal, que era uma família muito prestigiada da Pousa, que eram umas grandes contribuidoras para a Conferência de Outros Espaços, e algumas vezes foram nomeadas elas as pessoas
muito
responsáveis
bem
por recolher donativos.
Muito bem.
E também as nossas mulheres de Cabreiros, porque ainda há muita gente viva que ia fazer os peditórios, que na altura podia ser em géneros, muitas vezes era em milho, ou seja, sacos de milho, uhum, a freguesias como Tibães, Semelho, Gondizalves. Ainda temos muita gente que se lembra de irem com pessoas mais velhas ir buscar as ofertas dessas freguesias. Por isso, a confraria teve uma abrangência muito maior do que tem atualmente, não é?
Muito
e
bem.
Quanto à vivência dos mais jovens, eu acredito que ela continua. Não podemos escamotear que há uma separação um pouco de jovens, ou em geral um pouco da religião, mas é estranho, ou por outro, estranho, mas que eu consigo perceber um pouco, há uma ligação sentimental ao Senhor dos Passos. E por isso, por muito distantes que às vezes estejam da religião, existem alguns momentos, algumas tradições que ainda vivenciam fervorosamente, digamos assim. E isso nota-se em Cabreiros, porque há disponibilidade para participarem nas procissões, seja de espaços, seja as exposições de São Miguel, que outras, e por isso acredito que continua a haver uma ligação bastante grande ao seu despacho.
Muito bem. Henrique, nós estamos mesmo a terminar aqui a nossa primeira hora de emissão. Eu queria lhe agradecer o facto de ter feito este contributo muito interessante, aqui uma perspectiva também diferente destes grandes momentos, agradecer. E já agora, para finalizar, deixar um convite ao nosso auditório para, no próximo fim de semana, visitarem Cabreiros e estes momentos.
Então vou fazer um convite para dois momentos muito diferentes. Um será na quinta-feira à noite para a Puxada de Guião. Queremos ver quem são os homens com coragem para levantar o guião. Eu confesso que o ano passado, já com 45 anos, foi a primeira vez que consegui levantar o guião. Por isso ainda há sempre tempo e esperança, para o conseguir. Esse é um momento, digamos, e depois temos a posição de silêncio, que é indescritível, não consigo descrever, é mesmo vir, participar e perceber a beleza que é a fé também. Muito neste bem. Caso é um momento, para mim é um momento da fé, no sábado à noite.
Muito bem. Henrique, muito obrigada pela participação, muitas felicidades e até breve.
Obrigado.
Obrigada. Tempo agora de fazermos um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos na companhia dos nossos dois convidados que estão aqui a fazer-me companhia e para continuarmos o nosso percurso pela freguesia de Cabreiros, em especial pela procissão que acontece no domingo à tarde. Volto connosco, até já.
A nossa terra.